debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o debate de hoje, falando das novas regras das eleições desse ano. As eleições prometem ser as... Digamos, o que eu estou percebendo no entendimento da Justiça Eleitoral é de fazer eleições mais justas possíveis. Há uma leitura cética, uma desconfiança de parte da população, da opinião pública, parte, né, dos que cobrem as eleições, em saber se de fato, né, o que está preconizado na legislação eleitoral vai ser cumprido à risca. Acaba, por exemplo, o financiamento privado de campanha, essa primeira eleição. Tem muitas regras que, inclusive, vão ser testadas pela primeira vez nesse pleito. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o advogado Carlos Marques, com experiência em eleições em várias cidades, participou, inclusive, de eventos importantes discutindo as mudanças da regra eleitoral, né? O que é que vai mudar visualmente, mas vamos ter muita mudança visual, tem muita coisa que não pode, que podia há 4 anos. Essa coisa dos limites de gastos, que é uma coisa que, quando a gente vai ler, acredita menos ainda, tem muita gente cética, e aí vai cumprir ao pé da risca isso, não vai? Você vai poder participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você acha que essas eleições serão, digamos, mais desanimadas do ponto de vista da propaganda, com tudo que está proibido? A gente vai debater isso e você vai poder opinar e fazer suas perguntas. Nós buscamos ouvir também o advogado José Rodrigues, ele alegou motivo de viagem, e vamos ter ainda outras falas durante o nosso programa para tratar dessa questão. Muda muito mesmo, doutor Carlos? Eu li rapidamente algumas coisas, ouvi já representantes do Tribunal Regional Eleitoral, juristas, e a impressão que passa é que essa eleição vai causar um choque na população, que vai ter muita mudança do ponto de vista visual, econômico. Essa também é a sua leitura, prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Prazer, Nil, prazer, ouvintes da Rádio Pajéu, mais uma vez estar aqui. Veja bem, Nil, eu acho que sempre tem um fato que a gente tem que analisar o seguinte, Nil. Como nós temos uma lei eleitoral que normalmente, que é quem regula as eleições, essa lei, que é a 5.504, de 97, de 2 em 2 anos, ela sofre alterações. E, principalmente, ela sofre o maior índice de alteração que essa lei sofre, é quando chega o processo eleitoral municipal. Uhum. Por quê? Os deputados federais, sabidamente, fazem como um laboratório, criam regras, observa se elas vão serem convenientes, vão serem eficazes. Caso positivo, eles mantêm. Caso não, na eleição seguinte, que é com 2 anos depois, eles alteram. Costumeiramente, quem acompanha a legislação eleitoral tem isso como um norte muito claro, né? Várias normas que estavam em vigor nas eleições municipais, quando os deputados percebem que é inconveniente, eles alteram para as eleições federais e estaduais. Então, Nil, essas eleições que se aproximam municipais, vai ser uma das eleições que mais atípica que a nossa geração já viu, né? E eu acho que as gerações dos nossos pais também. Porque o processo, queira ou não, principalmente depois da redemocratização, né, nós tivemos uma dinâmica no processo eleitoral e surgiu com força, se você for fazer uma análise jurídica, a justiça eleitoral vem paulatinamente tomando uma dimensão maior em cada pleito, né? Pronto, e isso se dá depois da redemocratização e depois da Constituição, né, que deu força e instrumentalizou a justiça eleitoral de uma forma mais forte, né, com mais eficaz. Então, Anil, a gente, vindo para o nosso tema aqui, as eleições municipais, nós vamos ter uma das eleições que eu acho... Em todo o país, eu não estou me referindo aqui, eu não estou falando as eleições de Afogados, eu estou falando em termos gerais, uma das eleições mais judicializada que já se viu até hoje. né? Até por uma série de regras que você vai ter aí, né? Você vai ter um limite de campanha que nunca existiu, né? Quando a gente sabe que nas capitais, nas grandes cidades, o que era gasto em propaganda naqueles, quando se contratava os marqueteiros, né? Eram fortunas. Esse pessoal não vai mais trabalhar. Até porque eu acho também que a própria população, pelo momento que nós estamos vivendo dessa Lava Jato, que muita coisa que veio à tona de marqueteiro que recebeu, que não recebeu por fora e tal, né? De repente, um grande nome desse começa a participar de uma campanha, o lado adversário vai policiar o pagamento desse marqueteiro de todas as formas. Porque sabe que aquele preço, se vier, vai ser fictício, né? Vai ser fictício. E se vai procurar saber como é que ele está recebendo, né? Até pelos limites, pelas normas, e uma das que mais tem causado impacto nessas eleições vai ser a questão da vedação, da proibição do financiamento de pessoa jurídica. Né? Nas grandes cidades, as pessoas jurídicas eram realmente quem bancava as eleições. Correto? E depois que o Supremo Tribunal, num ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que era inconstitucional o financiamento de pessoa jurídica botar candidatos. Então ficou só a pessoa física. Nós não temos tradição de os cidadãos, os eleitores, financiar partido político.
Nos Estados Unidos, diferentemente, isso acontece.
Tem. Isso,
né?
é um processo totalmente diferente, né? Até porque lá, Nilton, nós não temos justiça eleitoral. Nós não temos justiça eleitoral, né? Então lá, a regra, meu amigo, vale tudo. Um amigo meu que é um estudioso nessa questão eleitoral, que está até escrevendo um livro de direito comparado, ele diz que se você for analisar uma eleição americana, é de um baixo nível estrondoso para a cultura do povo, que é um povo desenvolvido, né? Um povo de primeiro mundo, como se diz, mas que lá, meu amigo, é um vale tudo. Do pescoço para baixo, com eles, vale tudo.
Aí o Trump para mostrar isso.
Lá é a força do dinheiro, até porque lá ele é uma sociedade que prima pelo liberalismo, né? Lá pode tudo. O dinheiro, quem tem o dinheiro, pode tudo até um certo limite. Então, Nil, é com muita expectativa também, né? Até para aprender, né? Para estudar.
Como é que isso vai se dar na prática, né?
Como é que essas questões vão acontecer no dia a dia do processo eleitoral.
Então vamos por pontos. Doação de campanha. Pode o cidadão, pessoa física, e ele tem limite também em doação?
Tem. O cidadão vai poder fazer sua doação até 10% dos rendimentos
declarado.
Que ele declarou ao imposto de renda. Aí você me pergunta, e o cidadão que não declarou? Vai ter um limite que foi estabelecido, que é de 1.900 e alguma coisa. Que o cidadão que não teve renda declarada, que não teve até aquele limite, a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, ele vai poder fazer uma doação que vai ser estabelecida, que me foge da memória agora. Agora vamos supor, uma pessoa, Nil Júnior, declarou a receita que em 2016, não, 2015,
valor ano anterior,
ele recebeu de rendimento R$100 mil. Você vai poder doar até R$10 mil.
R$10 mil, é o rendimento anual.
Anual, que você declarou a Receita Federal.
E isso eu vou poder, por exemplo, como cidadão, saber quem está doando dinheiro para que campanha? Isso vai
poder,
estar disponível, por exemplo?
É, porque tem uma regra muito clara, Nil, que é muito interessante. Que quando você fizer uma doação, os partidos vão ter 72 horas para publicar na internet.
Para dizer que eu doei o dinheiro.
É, Nil Júnior, me doou, eu sou candidato. Aí você generosamente... Como você ganhou 100 mil, você quer me dar 10 mil.
10 mil.
Pronto. Quando eu receber, que eu lhe dou, tem todo o procedimento dos recibos. Quando eu lhe entregar o recibo, a partir daquela data eu tenho 72 horas para dar publicidade. Então, que você me doou.
Então, essa lista vai estar disponível na internet para quem quiser constar
quem
doou.
Divulgar, quem tá fazendo a doação.
Essa é boa por um lado, mas é intimidatória também por outro, né?
Por outro.
Vai ter até. Porque ele não pode dizer, não, vou dar o dinheiro, mas não quero que meu nome apareça. Isso aí ele não vai poder fazer.
Mas,
né?
Mas, como tudo, eu tinha um professor que dizia uma coisa fantástica. Disse, Carlinho, o diabo no direito mora na vírgula, no detalhe.
Então onde é que está a vírgula?
Ainda tem um detalhezinho, ainda tem uma coisa. Uhum. Você pode, o candidato pode receber, sem limites, contribuição do seu partido. Sem limites, assim, entre aspas, né? Porque você tem um limite, um teto...
De gasto.
De gasto. Uhum. Mas vamos supor que um candidato tenha um teto de gasto a vereador de 10 mil reais. Mas se o diretório do partido, através do partido, quiser doar 8 mil reais, 9 mil reais, ele vai poder doar. Uhum. Certo?
Certo?
Agora, só que Nil Júnior pode doar para o partido. A pessoa física de Nil Júnior pode doar para o partido. E se eu receber esse dinheiro, não vai dizer que foi o seu dinheiro. Você doou para o fundo partidário do meu partido.
Ah, então eu driblo, se eu não quiser que o meu nome apareça, eu já driblo pelo fundo partidário. Agora, uma coisa importante, esse valor não pode, somadas as doações e o que vai ser aplicar na campanha, isso está tudo dentro daquele teto estabelecido pela Justiça Eleitoral.
É. Porque nós tínhamos, nas eleições passadas, você tinha a regra de financiamento, era bem mais liberal. Né? Você era um candidato, você ia disputar as eleições em determinado município, minha condição financeira, dentro do que eu sempre declarei à Receita Federal. Vamos supor que eu tivesse declarado que eu tive um rendimento de R$1 milhão. Eu vou ser candidato a prefeito de cidade X e diga à justiça, eu vou gastar. Eu tinha, porque o candidato e o partido era quem declarava o que ia gastar.
Hoje a justiça definiu.
Aí você já vê os parâmetros como são diferentes, né? Antigamente, o candidato e o partido e a coligação estabelecia o seu limite. Se eu vou gastar até 500 mil, certo? Vou gastar. Vinha o processo eleitoral, eu, como tinha meu recurso, eu dizia, eu vou botar do meu patrimônio 400 mil, tá aqui. Sem problema nenhum. Né? Se hoje eu tiver R$1 milhão, eu vou ter que manter no teto que a justiça me estabelecer. E eu só vou poder colocar lá 50% ainda. Do teto, eu como candidato.
E o candidato só pode se desprender de 50%, não pode usar mais que
isso. O valor, se foi 100 mil, eu poderia botar 50. Se a justiça eleitoral estabelece o limite de 100 mil reais, aí eu posso botar do meu patrimônio 50 mil.
Agora, doutor Carlos, todos nós sabemos, não é novidade e não é um problema de uma cidade específica, em todas, né? Em todas as cidades... Há uma diferença que geralmente é muito grande entre o valor que foi declarado na última eleição e o valor que foi realmente gasto. Você não vai imaginar, vou dar um exemplo, Quixaba. Ninguém vai imaginar que Quixaba gastou, uma candidatura a prefeito de Quixaba gastou R$11 mil, não é? Ninguém vai imaginar que, eu estou falando isso com base na eleição passada. Enfim, em todas as cidades você tem uma disparidade muito grande. Você não tem como, talvez você tenha uma dificuldade de comprovação disso, mas com todo o entorno, com tudo que se coloca em todas as cidades, o gasto em campanha extrapolou o que foi declarado formalmente. Ou seja, a grande pergunta, e aí eu vou pedir sua opinião como advogado que tem acompanhado processos eleitorais em várias cidades, tem participado de vários debates jurídicos, não só em Afogados. Por exemplo, Afogados, R$245.570,92 é o teto, não se pode gastar mais que isso. Aí você vai para uma cidade como Arco Verde, que é bem maior que a nossa, e lá o teto é de R$154.000, quer dizer, declararam muito abaixo do que realmente foi aplicado. E você tem um piso, que é de R$108.039, cidades menores, todas estão niveladas, o piso de gasto nessa eleição é R$108.039,06. A Justiça Eleitoral vai ter pano para manga realmente para fazer isso ser cumprida a risca, porque para mim, para o cidadão, seria ótimo, seria eleições mais justas, acabaria aquela coisa do poderio econômico. Eu sempre tive o sonho de que um liso pudesse concorrer com as mesmas condições do que um endinheirado. Eu acho que aí é sonhar demais. Mas já melhorou um pouco com essa regra. Agora, a Justiça vai ter perna para fazer cumprir isso tudo, vai ter uma autofiscalização que favorece. O que é que o senhor diz?
É, Sônia, a gente... O país nosso tem um problema seríssimo. A gente é mestre em elaborar leis perfeitas, que dificilmente saem do papel. É tanto que nós somos um dos países que nós temos dois tipos de norma, de lei. Tem a lei que diz que pega e a lei que não pega, né?
Isso, exato.
A gente pode começar a analisar, Nil, se tu pegar o artigo 7º, inciso lá, que estabelece o que deve ser o salário mínimo, né? Que tem que dar para o lazer, educação, saúde, né? Quando você vai para a realidade, nada disso acontece. Então, eu acho que isso vai ser, é um limite que eles estabeleceram e, entre aspas, vai terminar sendo um faz de conta. E por isso, que se acredita que vai gerar um volume de
ações, na
de ações que o Poder Judiciário, não sei se vai ter perna, nem tempo, nem pessoal suficiente para dar a resposta num tempo razoável, né? Eu acho que hoje, com as condições que a justiça tem, a justiça eleitoral, né, que é um dos ramos da justiça, uhum, né, eu acho que dificilmente ela vai ter condições de julgar todas as ações, porque tu vai ter uma série... A gente já está falando nas ações de representação por abuso do poder econômico, mas tu, antes disso, meu, tu vai ter uma série de questões a serem decididas pelo judiciário, como impugnação de candidatura, né?
Isso.
As pessoas que foram declaradas inelegíveis, porque é uma coisa também interessante. O Tribunal de Contas diz que eu sou inelegível, mas pelas leis, o Tribunal de Contas não tem competência para dizer não, né? Para dizer se eu tenho condições de, como a gente chama, elegibilidade, não. Uhum. Minha condição de elegibilidade, quem me dá, é a Justiça Eleitoral. Então,
por isso tem tanta confusão na hora que sai aquela lista do TCE.
Exatamente, exatamente. Por isso que existe uma série de ações, que são ações declaratórias, onde você quer mostrar antecipadamente que você tem condições de disputar aquele pleito. Você, como candidato, foi declarado que você era inelegível e baseado nessa situação, você já, antes de registrar sua candidatura, você já ajuiza uma ação declaratória de elegibilidade, que você tem condições. Já você já começa a dizer, ei, ó aqui, doutor, eu tenho posso. Condição de disputar. Uhum. Tá entendendo? Então, você já tem uma série de questões pré-campanha que já vai assoberbar o Poder Judiciário. Isso nós estamos falando do início. Quando começar a campanha, aí tu vem matéria de propaganda, né? Direito de resposta. Vai diminuir um pouquinho, eu acho, que não vai ter tanto direito de resposta, até porque os blocos hoje é só do majoritário e bem menor.
Isso.
São bem mais curtos. Mas, em contrapartida, aumentou as isenções, né? Inserções.
Inserções, exato.
As inserções. Hoje, você vai para... São 70 minutos, me parece, diário. É, né?
Isso.
Que vai ser dividido entre
mais de uma hora da programação vai ter de inserção na programação.
Aí, pode dar muitas questões, mas porque o tempo vai ser pouco, dificilmente você levanta aquelas acusações, aquelas peças publicitárias que davam margem às ações de propaganda. Aí depois das ações de propaganda, nessas ações de propaganda, tu tem representação, que era direito de resposta, representação para tirar propaganda de muro, que graças a Deus vai diminuir.
Porque a propaganda também diminuiu, né?
Diminuiu. Hoje vai ser 0,5. Né, não pode mais aquelas inscrições de número. Até visualmente vai ser diferente a campanha.
Aquela, né? Pintada de muro.
Aquela pintada de muro, que era uma disputa. Fulano pintou, aí vai lá medir com a trena se estava dentro do que dizia. Uhum. Hoje vai se poder colocar em propriedade privada propaganda que meça 0,5 metros quadrados. Uhum. Como eu sou ruim de matemática, eu nem sei esse tamanho, o que é que vai dar. Uhum. Mas não deve ser grande coisa.
Não, um cartazinho pequeno.
É um cartazinho que vai ser pré-produzido, não vai ser pintura. Pintura é proibida hoje. Uhum. Né? Que foi também uma forma que eles encontraram para baratear, né? os custos de uma campanha. Porque quem disputa as eleições sabe o custo que é da propaganda. Né? Principalmente a pintura de muro. Porque você tinha... que contratar eram verdadeiros artistas, o pessoal que faz aquelas propagandas, né?
É. Aí, o povo deve estar tão feliz, né?
Com essa mudança, não vai poder
pintar muro mais.
Também as empresas de marketing, porque eles bolavam. Você já pensava o marketing de sua campanha
com aquelas peças,
né? Você pensava naquelas praguinhas de carro, não pode mais, né? Que chamava o furadinho, que tomava o carro.
Ele tem uma medida também, pode extrapolar.
A mesma medida. Vai ser a mesma medida. Uhum. Então, vai...
A judicialização... vai ser maior mesmo na questão de
policiamento de gasto, eu acho.
Uhum.
De policiamento de gasto.
O que vai ter mais peso? Materialidade, quer dizer, você comprovar, mostrar documento, onde é que vai entrar aí? Qual vai ser o tipo de denúncia que vai ter mais peso numa eleição como essa?
Rapaz, Nil, vai ter, porque a criatividade da classe dos advogados é grande. É. Né? Mas já tem gente pensando, tem mil formas hoje de você policiar uma candidatura, né? Determinada propaganda que você botou na rua. Eu vou lá na sua prestação de conta e vou procurar ver se ela está...
Se está batendo, né?
Se está batendo, é uma forma. Uhum. Né? Eu acho que o que vai dar mais margem nessa questão que você está em Foucault é a questão da quantidade e do tipo de propaganda que o candidato vai botar na rua.
Uhum.
Né? Porque aí... Como os recursos hoje são limitados, você vai ter que estar se restringindo ao que está dentro do que é possível comprovar. Uhum. Né? Porque se você é candidato e eu sou candidato a vereador e eu quiser botar 10 carros para rodar na zona rural ou na rua pedindo voto para mim, como é que a justiça vai controlar se eu não declarar? Se é um carro normal de um amigo seu que vai sair com 5 pessoas pedindo voto, e aí? Como é que eu vou dizer que você está financiando aquele grupo? Porque, então eu posso até entrar com a representação, dizendo, olha, o carro tal de Nil Júnior, está com o Nil Júnior, com o Michele, pedindo voto. Certo? Aí Nil e Michele vão ser notificados. Não, eu sou um cidadão, tenho minha opção política e estou lá pedindo um voto para Carlinhos. O que é que impede? Viu o grau de dificuldade que vai dar?
É muito subjetivo, né?
É muito subjetivo.
Muito subjetivo mesmo. É? Vereador, o limite de gasto é R$16.853,92.
Eu acho que já deu uma boa mais para vereador. Para comprovar combustível. Né? O que é se comprovar numa campanha? Combustível, propaganda, não é?
Isso.
Uhum. E o carro de som que estiver rodando.
Circula muito dinheiro em espécie também, né, doutor Carlos? Nas campanhas em linhas gerais, essa coisa de última reta final da campanha, isso também tem que a Justiça Eleitoral vai ter desafio com isso, porque geralmente é um dinheiro que passa que não tem
recibo, que não deixa rastro.
Nota, não deixa rastro, é um desafio. Né? Eu vou perguntar para você, tem pergunta já chegando aqui, mas propaganda eleitoral influencia seu voto? Propaganda eleitoral influencia seu voto, sim ou não, está valendo para você responder. O Cláudio Kennedy está dizendo assim, Nil e doutor Carlos, bom dia, acredito que esse país só terá políticos de verdade, de caráter, quando o voto não for obrigatório. Não posso generalizar, existem políticos que trabalham de verdade, que até merecem nosso voto, mas tem uma coisa que eu começaria a mudar nesse país, seria o fim da obrigatoriedade, aí o político trabalharia de verdade. O senhor é contra ou a favor da obrigatoriedade do voto?
Eu sou contra. Eu acho que o cidadão devia ter a liberdade de ir votar ou não. Né? Eu entendo que você não comunga com as ideias de um regime democrático, de um Estado democrático de direito, como diz nossa Constituição, você forçar o cidadão a ir votar. Né? Quem tiver pleiteando um cargo, que me convença. Que me convença a ir votar. Não? Eu concordo plenamente aí com o...
Com o Cláudio.
Com o Cláudio, quando ele diz que o voto tem que ser facultativo. Você vai ou não. Né? Isso é uma forma... Isso vem do tempo da ditadura, né, Nil? A gente sabe que a obrigatoriedade do voto... É um resquício ainda do regime autoritário. E que a classe política sabidamente não quis retirar. Retirou muita coisa. Mas isso aí não retirou. Né? É tanto que você tem uma série de restrições se o cidadão não votar. Ele não pode assumir um cargo público, ele não pode pleitear um empréstimo num banco. um banco público, né?
Uhum, claro.
Claro. Então, é uma forma muito coercitiva, muito que na minha opinião, constrange o cidadão, né, de ter que votar. Eu acho que o cidadão devia ser livre, vá ou não.
Propaganda eleitoral influencia seu voto, sim ou não, é o que eu estou perguntando. Pedro Araújo dizendo, Nil, o que terá acontecido que o Congresso Nacional estava pronto para aprovar a lei, acabando com a reeleição de presidente, governador, prefeitos, e hoje está emperrada. Será que esse ano ainda será votada, doutor Carlos? Pergunta aqui o Pedro Araújo. E o que é que você pensa de reeleição?
É o seguinte, veja bem, nós temos um princípio constitucional que chama da anterioridade anual das leis eleitorais. Uma lei, para vigorar numa eleição, ela tem que ter sido sancionada
um ano antes.
Então, no entendimento jurídico hoje, quem estiver disputando pela primeira vez, como não foi suprimido a reeleição, ele vai tomar posse com o direito à reeleição. Pode ser que tenha, que venha a vigorar a não reeleição, vamos dizer, para os governadores ou para o próximo presidente. Mas quem tomar posse agora ainda terá o direito à reeleição.
Uhum. Fato. Aqui, quem está comigo, a Patrícia, não influencia. Pelo contrário, eu tenho raiva. Muitos agem pouco e seria melhor falar menos e agir mais, como ela está dizendo, em relação aos políticos. Assim teriam mais credibilidade, está dizendo a ouvinte. Vamos ouvir o doutor Henrique Mello, ele é assessor especial do Tribunal Regional Eleitoral e professor também de Direito Eleitoral, conversou conosco. O doutor Carlos falou dessa lista do Tribunal de Contas, deu tanta zoada. Ele falou conosco sobre essa lista e sobre outras questões ligadas à legislação eleitoral para esse ano.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes da Rádio Pajéu. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o seguinte. A legislação eleitoral exige que o Tribunal de Contas do Estado entregue à Justiça Eleitoral a uma lista contendo os nomes dos gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo TSE nos últimos 5 anos. Isso foi feito ontem pelo presidente do TSE ao nosso presidente, desembargador Antônio Carlos Alves da Silva. Esta lista, ela ainda vai ser objeto de análise quando do recebimento dos pedidos de registro de candidatura pelos juízes eleitorais. Então, os juízes eleitorais, com base nesta lista, poderão declarar a inelegibilidade de candidatos com base na lei da ficha limpa, a 135 de 2010. Então, não é agora que ela já está, claro, obviamente, sendo objeto de análise. Ainda vamos ter a entrega dos pedidos de registro, que é até o dia 15 de agosto. Em seguida, os juízes eleitorais vão analisar as condições de elegibilidade que estão na Constituição Federal e também as causas de inelegibilidade que estão na Lei Complementar 64/90. E esta é uma delas. Então, o que é que vai acontecer? Esses gestores que forem declarados inelegíveis, quando da análise pelos juízes eleitorais, que eles vão analisar ainda, eles ficarão, então, inelegíveis por 8 anos, conforme estabelece a Lei Complementar 64/90. Portanto, elas ainda serão objeto de análise pelos juízes eleitorais quando do recebimento dos pedidos de registro de candidatura. Mas pode também ser arguida, se for o caso, uma ação de impugnação registro de candidatura, que é uma AIRC, que são 5 dias após a publicação do edital contendo os nomes dos candidatos, pelos partidos políticos, pelas coligações, pelo Ministério Público Eleitoral e pelos candidatos.
Muito bem, voltamos aqui, vamos para o Zap. O que é que você quer falar no Zap? Diga lá, vamos ouvir a opinião.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Estou ouvindo a programação a respeito da doação para partido político. Eu não acredito que na situação que o país se encontra, na decepção que o povo brasileiro está tendo com os políticos, ainda tenha cidadão nesse país que tenha coragem de fazer doação para candidato se eleger. Não é possível. Sebastião Jacinto, São Bernardo do Campo.
Obrigado, Sebastião. Eu fico com a seguinte dúvida. O cidadão comum talvez não tenha disponibilidade, mas você tem Às vezes você pode ter empresários que não podem doar por empresa, mas como cidadão, como pessoa física, vai poder doar, né? Então, esses aí vão talvez demonstrem um interesse diferenciado. Maria Aparecida Marcolino, Nil, essas propagandas são boas para tirar o sossego. Tem carros de som que passam zoando tanto que as crianças não têm nem o direito de dormir. E tem uma caravana velha, que não sei nem falar, mas só a zoada do motor é capaz de derrubar os portões das casas. Ninguém aguenta mais, está dizendo ela aqui. Propaganda de carro de som vai continuar podendo.
Vai poder. Carro de som pode.
Tem um limite de horário, mas continua.
De horário, como sempre teve, né?
Uhum.
Vai poder entre as 8 e 22.
Eu achei engraçado que o Henrique do TRE disse, inclusive, que contou histórias. Se o carro de som tiver uma praça bem miudinha, redonda, e o carro de som quiser ficar só rodando em torno dessa praça, não vai ter problema nenhum.
Não.
Ele não pode ficar parado.
Ele pode ficar parado.
Né? É verdade.
Não pode parar.
Sandro Pereira, o que me influencia é o caráter de um candidato a vereador. Acho que só vamos ter eleições mais justas no Brasil quando a justiça eleitoral levar para o eleitor, mostrar que responsabilidade do voto é dele. E o candidato que tiver uma punição, o eleitor ser punido do mesmo jeito. O eleitor vai pensar duas vezes. Percebemos ainda que tem eleitor que não tem responsabilidade nenhuma em votar, está dizendo aqui o Sandro Pereira. O que é a lei? A lei prevê alguma punição para o eleitor que se deixar coagir ou que coagir o candidato pedindo dinheiro?
Veja só, pro eleitor eu não enxergo não. Agora, para o candidato, sim. Né? Ele pode pedir. Agora, o candidato está proibido de dar.
Uhum.
Ou de oferecer. É algo em favor do voto. Então, os candidatos têm que ter muito cuidado, principalmente hoje, nós estamos num... Todo mundo pode filmar todo mundo e pode gravar todo mundo.
É.
Vai ser também uma questão que os candidatos têm que ter muita cautela, muita cautela.
Vamos fazer um checklist aqui, doutor Carlos. O que é que pode, o que é que não pode, o que é que mudou em linhas gerais? Vamos dar uma geral no que diz a lei.
Veja só, vai continuar podendo comício, né?
Uhum.
Está até as 48 horas antes das eleições, como sempre pôde. Vai ser proibido, como também sempre foi proibido, a realização de show, evento, assemelhados, apresentação de artista e tal.
Isso acabou já há algum tempo,
né? Já acabou, então. Vai poder alto-falante, amplificadores, que é os carros de som, das 8 às 22, desde que não fiquem parados.
De 8 da manhã às 10 da noite, carro de som pode.
Pode.
Demos uma má notícia.
Aí não pode também, como a lei já vinha prevendo, próximo a 200 metros dos órgãos públicos, né? Hospitais, delegacia, escola.
Uhum.
Aí não pode.
Agora, só caminhada. Uma questão do carro de som. Se... Às vezes acontecem acordos no bojo da justiça local, né?
A justiça disciplina... A justiça tem o poder de regulamentar. Ela pode chamar os coordenadores numa cidade pequena, estabelecer e negociar, na verdade, Nil. Porque já teve situações legais de a justiça querer impor por portaria. Tá entendendo? E aí a coligação entra com mandado de segurança do Tribunal Superior Eleitoral e derruba a portaria do juiz. Por quê? Porque pode ser feito através de acordo, não por imposição.
Uhum.
Não por imposição, é diferente. Se for chamado e for celebrado um acordo, Ministério Público, Justiça Eleitoral, ótimo. E os candidatos, aí, a partir daquele momento, eles vão estar obrigados a cumprir o que foi, no caso, acordado, né?
Muito bem. Caminhada, você estava falando, pode ou não
caminhada,
pode?
Caminhada, passeata, né, carreata, vai poder da mesma forma. Né? Vai poder até às 22 horas. Né?
Uhum.
A partir de 16 de agosto, é permitida a manifestação no dia das eleições, como era, manifestação individual do eleitor que queira ir votar com a bandeira, já podia. Ou sair caminhando sozinho com a bandeira, poderia. Né? Pode. Uhum. Isso também pode. Não vai poder microfone, carro de sono, dia da eleição, como sempre.
Uhum,
também não vai vir. Camiseta, chaveiro, boné, não pode.
Interessante isso. Não pode a camiseta mais, né?
Camisetas, já tem umas três eleições que não pode. Uhum. A distribuição da camisa com a estampa da
comprada pela coligação. Agora, se eu quiser com a camisa roxa, amarela, da cor do partido vermelho, azul e lilás...
Era como se o Estado, no dia das eleições...
Cesseasse a liberdade individual.
A sua liberdade individual de você botar a roupa que você quisesse, na cor que você quisesse.
Isso continua sem poder, né?
Isso continua sem poder. Bandeiras. Bandeiras é uma questão interessante, porque nós vivenciamos a questão dos cavaletes, né? Que criava um constrangimento para o cidadão terrível que andava nas calçadas. Não vai poder mais aqueles cavaletes, nem aquelas bandeiras fixas.
Aqui, mas vai poder aqui continuar. Na Rio Branco o povo era jogado para o meio da rua.
Era jogado para o meio da rua. Agora vai poder, como sempre pôde, a bandeira segurada por um cidadão. Não tem problema nenhum. Aí tem uma novidade agora, que é uma mesa para distribuição de material de propaganda. Vai poder.
Vou dar uma mesa no meio da rua.
Mesa no meio da rua não, né? Nas calçadas, nos logradouros. Aí vem a lei, desde que não impeça
a circulação
das pessoas, né? Mas a gente sabia que aqui aquelas bandeiras estavam. Né? Houve já vários constrangimentos nesse sentido. Aí vai poder, que vai ser uma
questão... Aquela bandeira presa que o pessoal fez um monte de... As coligações inventaram até aquela base de cimento numa lata.
Ali não pode mais. Agora vai poder essa mesa para distribuir o material de propaganda. Desde que vem as restrições. Não é permitido em bens públicos, como nunca foi.
Propaganda não vai poder, já não podia, né?
Nos bens particulares. Aí vamos para aquela questão, né? Que vai ser 0,5 metros quadrados. Em adesivo, diz. Em dimensão que não possa ultrapassar o limite máximo de 0,5 metros quadrados.
Então, meio metro quadrado e é pregado, não é pintado.
Não é pintado.
Certo.
Certo? Folhetos, volantes, adesivos, isso pode ser normalmente...
Aquilo adesivo de camisa, aquilo ali pode...
Desde que também não ultrapasse... 50 centímetros por 40. Por isso que aquela praguinha que chamava dos carros era proibido. Está proibido agora. Que era permitido. Né? Que era permitido. Não é mais.
E o que mais? Diga lá.
Não pode. Outdoor, né? Como sempre não pode nas outras eleições. Adesivos em veículo também. Vai ficar na mesma situação, de 50 centímetros por 40 centímetros. Telemarketing não pode. Jornais e revista pode. Aquelas propagandas de jornais de revista. Rádio e televisão. A propaganda vai ser 35 dias, do dia das eleições, até o dia 20, do dia 26 de agosto a dia 29 de setembro. Você vai poder fazer debates eleitorais, viu, Nil? Você que gosta.
Já definimos inclusive algumas datas já, então, de Afogados e de outras cidades da região também.
Em suma, em resumo.
Um negócio interessante do debate, porque, por exemplo, a gente aqui sempre quer fazer coisa muito democrática e chama as coligações. E a gente nem é obrigado. Você tem que provar que chamou com 72 horas antes os candidatos. Basicamente convocou. Isso.
Exatamente.
Inclusive o assessor da ABERT, que é a associação que engloba as rádios e TVs do país. Doutor Cristiano Lobato sugerindo que a gente faça por AR, que é mais prático, né? Mas vamos fazer sim. Inclusive, Afogados já definiu, eu já defini duas datas, uma delas é a última, no limite, que eu não era besta nem nada. A última data a gente já definiu e divulgou, já pôs no cronograma, e a ideia é fazer debate com outras cidades também. Internet, eu vejo um monte de blogueiro me perguntando se pode botar propaganda e internet. Eu estou dizendo que não pode, porque a propaganda paga. Mas tem uma pergunta? Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
Tertuliana Alcântara.
Diga, dona Terta.
Ô, Nil, eu estou perguntando a doutor Carlos aí, se no dia da eleição a gente pode votar com o adesivo do nosso candidato que a gente quer votar?
Ok.
Pode.
Sem problema.
Colado,
um botãozinho,
pode
um adesivo.
Pode continuar sem problema. Isso aí, não teve alteração nesse sentido.
O que é que vai poder e o que é que não vai poder para a internet?
Rapaz, na internet, Nil, vai ser uma questão que vai gerar muita demanda. Por quê? Porque a lei não foi muito precisa. Ela diz que, a partir de 15 de agosto, os sites de partidos e candidatos podem, desde que comunicado à Justiça Eleitoral. Ou seja, o candidato faz um site e vai lá e faz a comunicação para a Justiça Eleitoral. Mas, da mesma forma, diz que após a data que é do dia 15, também vai ser permitido a veiculação de propaganda eleitoral por meio de blogs, site de relacionamento, que é Facebook, Twitter, e site de mensagens instantâneas. Aí, né, eu vou te perguntar, imagina um monte de fake, né, que se criam. E se de repente você começa a criar, vão criar fakes de candidato dando declaração ou veiculando mensagem para fazer a contra-propaganda.
E o tempo que vai levar para que o judiciário, notifique o Facebook, você está vendo o rolo do Zap, né?
Exatamente. Você vai ter vai ser uma guerra no escuro.
Os candidatos
por prudência, para não serem prejudicados, os candidatos devem registrar seus sites na Justiça Eleitoral. Informar seu Facebook, aqui. O meu é esse. Porque o que vier depois, você tem como comprovar que não é você, que não foi você que produziu aquela matéria. Né? Pode até criar matéria para lhe prejudicar junto à Justiça Eleitoral, você pedindo voto ou você oferecendo alguma coisa para quem votar em você. Pode surgir por aí. Né? E se você tiver com seus site, o seu Facebook e outras vias de comunicação pela internet registrado na Justiça, você vai estar a salvo da acusação, mas não da contra-propaganda, né?
Essa que vai... Porque quando ela chega nas pessoas menos esclarecidas, ela
até
causa
que
um
você venha
provar que desfazer, não é você, que não foi e tal.
Exatamente.
Né? Então, o que a gente espera mesmo é que a campanha tenha um nível que se compatibilize com o que quer a opinião pública.
Exato. E não enverede por esse caminho.
E não enverede não vale por esse tudo. Caminho. Eu até digo que, e já comentei, que tanto pelo perfil político, como pela disputa que está se desenhando, muito possivelmente Afogados vai ser uma cidade que vai ter uma campanha do nível melhor esse ano. Mas você vai ter cidades aí na região. Ontem eu estava debatendo aqui com blogueiros, vamos ter muita cidade, vai dar muita dor de cabeça. Já tem campanha São José do Egito, que para mim é uma das mais acirradas. Já está judicializada a campanha, já tem não sei quantas ações de propaganda extemporânea, de uso da máquina, né? Serra Talhada, para mim foi o caso mais absurdo na região, de propaganda extemporânea, até panfleto fizeram e não teve nada, né? Não sei se faltou quem denunciasse, mas em algumas cidades o clima promete ser quente.
Mas o Ministério Público tem o poder de coibir.
Tem o poder de coibir. Ou recomendando ou ingressando.
Ou ingressando.
Junto ao Judiciário. Doutor Carlos, muito válido o nosso debate, muito esclarecedor. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de nos atender e a gente vai continuar debatendo aí os rumos desse processo eleitoral, que está só começando. O prazo das convenções vai até 5 de agosto. A maioria das convenções vai acontecer entre 30 e 5 de agosto.
De agosto.
É isso? Então, muito obrigado.
Foi um prazer, Nil, e mais uma vez agradecer a você pelo espaço e aos nossos ouvintes também. Um abraço.
Acabou o debate de hoje.